Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 21 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Bruno Orte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 17 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco no Gemelli. Ontem não tivemos boletim da sala de imprensa. A sala de imprensa publicou na quarta-feira um novo boletim médico falando sobre a saúde do Papa, reduzida à oxigenoterapia de alto fluxo. Ontem, na Praça São Pedro, mais uma noite de oração do terço pela saúde do Papa, internado no Hospital Gemelli. Foi conduzido por Dom Angelo Vincenzuzani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Evento sobre inteligência artificial no Vaticano, riscos e oportunidades para a proteção das crianças. Aumentam os católicos no mundo, são 1 bilhão 406 milhões, anuário pontifício 2025 publicado. E ainda Fábio Tucci visita a Rádio Vaticano e fala sobre o valor das relíquias. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 21 de março, aqui na Itália, começamos com a primavera. Hoje a Igreja recorda São Nicolau de Flu, também chamado Irmão Claus, é o santo padroeiro e o mais popular conhecido na Suíça. Embora quisesse adotar uma vida eremítica, não conseguiu fugir de alguns cargos civis, conselheiro, juiz e deputado. Se casou com Doroteia, uma moça virtuosa e religiosa, com quem teve 10 filhos. Vários deles se tornaram sacerdotes. E um dos netos, Conrado, morreu com o conceito de santidade. Aos 50 anos, com o consentimento da esposa, passou a viver isolado, como contemplativo. Participou de uma expedição militar, lutando com a espada numa mão e o terço na outra. Durante 19 anos, por um milagre espantoso, não tomou nenhum alimento, se não fosse o Santíssimo Sacramento. Certa ocasião em que estava para romper a unidade da Suíça diante de uma ameaça austríaca, próxima a estourar uma guerra civil, redigiu pessoalmente um projeto de constituição e conseguiu convencer as autoridades a manter a unidade nacional. É considerado o pai da sua pátria. Foi conselheiro espiritual e moral de muita gente, tanto pessoas simples como ocupantes de cargos elevados. Morreu exatamente no dia em que completou 70 anos. Ontem, quinta-feira, não tivemos um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco. O último boletim foi da noite de quarta-feira, em que se destaca que a condição clínica do Santo Padre continua melhorando. Santo Padre suspendeu a ventilação mecânica não invasiva e também reduziu a necessidade de oxigenoterapia de alto fluxo. O progresso da fisioterapia motora e respiratória continua. No boletim, se destacava que os médicos consideram as infecções pulmonares sob controle, embora ainda não eliminadas. Os valores dos exames clínicos estão dentro da normalidade e o Papa continua sem febre. Diante da estabilidade do estado de saúde do Papa, o próximo boletim médico está previsto apenas para a próxima semana. A sala de imprensa voltará a fornecer algumas informações gerais aos jornalistas nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira. Entretanto, na Praça São Pedro continua a oração do terço pela saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli. Ontem à noite, o terço foi conduzido por Dom Angelo Vincenzuzani, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, que confiou o bispo de Roma à Virgem. Invoquemos Maria pela saúde de Francisco. Após a oração do terço ontem, meditando sobre os mistérios luminosos, Donzani invocou a Deus para que, por intercessão da Virgem, sustente a fé e reavive a esperança dos crentes, para que nenhum obstáculo faça com que se desviem do caminho que conduz à salvação. Por fim, a oração mariana foi encerrada com o Oremus pro Pontífice e um canto à Virgem Maria. Uma oração coral pelo Papa Francisco, que nesse momento de fragilidade humana, certamente não está servindo a Igreja e a humanidade de forma menos eficaz, embora de outra forma. As palavras de Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os Estados e organizações internacionais, ressoaram na Igreja de Jesus em Roma, a Casa dos Jesuítas, a ordem à qual o Papa pertence. Na missa celebrada pela saúde do pontífice nesta quinta-feira, o arcebispo disse que ele é grato pela proximidade e pelas orações, que especialmente nesses últimos tempos sobem ao céu em abundância por ele, por seu ministério universal e pelo restabelecimento de sua saúde. A homilia do arcebispo trata do amor divino, que flui continuamente de Deus, por meio do coração transpassado de Jesus, e pede para ser correspondido. Um amor que se encontra com nossa miséria, com nossos pecados, e assume a conotação de misericórdia. É esse amor que leva ao caminho certo. O tempo forte da Quaresma, enfatiza Dom Gallagher, é um momento propício para aprofundar esse caminho. Segui-lo significa deixar-se amar por Deus e chegar a um renascimento espiritual que abre novos espaços e novos horizontes de esperança, liberdade e paz. O perigo é que, em vez disso, passemos da vida para a morte. Mesmo em nossos dias, disse, onde a ameaça do mal está se tornando cada vez mais substancial e a escuridão às vezes parece prevalecer sobre a própria luz, vemos isso tristemente com a guerra na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Mianmar, no Sudão, na República Democrática do Congo e em outros lugares de conflito. O renascimento espiritual também leva ao caminho do encontro, mas não faltam obstáculos. Há aqueles que, infelizmente, alimentam incessantemente, explica o secretário para as relações com os Estados, uma cultura de morte, abraçando a lógica perversa do ódio, da prevaricação e, portanto, da guerra em todos os níveis. Assim, o mundo se torna o teatro de um conflito de etnias e civilizações, de culturas e religiões. Em vez disso, os cristãos são chamados a difundir os valores do amor, da justiça e da paz. Abençoados sejam os tempos e lugares, enfatiza Gallagher, onde nos sentamos ao redor da mesma mesa e confiamos na força da razão e da consciência, tendo como horizonte o valor indescritível da dignidade humana. Quanto é necessário em nossos dias de uma diplomacia desvinculada dos miseráveis interesses humanos para trabalhar livremente pelo bem comum, destacou, cooperando juntos para garantir os bens supremos da justiça e da paz para todos. Várias vezes o Papa, lembra o arcebispo, nos exorta a abraçar a lógica do encontro, porque o homem é feito de relações abertas e altruístas. Assim também a Igreja em saída, evocada por Francisco, é feita de homens que olham para os outros, que se preocupam em servir o bem comum. O egocentrismo, de fato, é um fechamento, uma gaiola que impede a pessoa de ser uma bênção para todos. Há uma enorme diferença entre aqueles que levam vida aos outros, estendendo a mão para salvar, e aqueles que levam a morte, privando o outro da ajuda de que precisa para sobreviver. Por fim, Dom Gallagher nos lembra que precisamos de uma luz superior para nos guiar em nossas escolhas e nos ajudar a realizá-las. É precisamente na oração, que também é feita de silêncio, que devemos aprender a ouvir a voz da consciência, que não é um julgamento arbitrário. Mas a voz do Senhor, que ressoa no santuário interior da mente e do coração. Aqueles que lutaram pela dignidade humana, que lutaram contra as ditaduras, a tirania e a injustiça, mesmo que nem sempre compartilhassem da fé cristã ou de uma crença religiosa, fizeram isso em nome da consciência, reconhecendo nela aquela voz superior que mostra o caminho certo. O convite do secretário para as relações com os estados é para que aproveitemos o período da quaresma para fazer silêncio e entrar nesse santuário interior da consciência, confiando-nos à Virgem do Silêncio, a quem também confiamos a saúde do Papa e a paz no mundo. Aumentam os católicos no mundo. São 1 bilhão e 406 milhões. Raimundo Lima.
O Anuário Pontifício 2025 e o Anuarium Statisticum Ecclesiae 2023, cuja elaboração foi feita pelo Escritório Central de Estatística da Igreja, da Secretaria de Estado, já estão disponíveis nas livrarias publicados pela Tipografia Vaticana. Ao examinar os dados do Anuário Pontifício, é possível obter informações sobre a vida da Igreja Católica no mundo em 2024. Durante esse período, uma metrópole foi criada, 3 sedes episcopais foram elevadas a sedes metropolitanas, foram criadas 7 novas dioceses, uma sede episcopal foi elevada à arquidiocese e uma administração apostólica à diocese. Por sua vez, o Annuarium Statisticum Ecclesiae oferece uma visão geral dos principais fenômenos quantitativos relativos à ação pastoral da Igreja Católica no mundo. A seguir, estão as informações estatísticas relativas ao biênio 2022-2023. A população católica mundial aumentou em 1,15% entre 2022 e 2023, passando de aproximadamente 1 bilhão 390 milhões para 1 bilhão 406 milhões, uma porcentagem muito semelhante à dos dois anos anteriores. A distribuição dos católicos batizados, de acordo com o diferente peso demográfico dos continentes, é diferente nas diversas áreas geográficas. A África reúne 20% dos católicos de todo o planeta e é caracterizada por uma difusão muito dinâmica da Igreja Católica. O número de católicos aumenta de 272 milhões em 2022 para 281 milhões em 2023, com uma variação relativa de mais 3,31%. Entre os países do continente africano, em particular, a República Democrática do Congo é confirmada em primeiro lugar no número de católicos batizados, com quase 55 milhões, seguida pela Nigéria, com 35 milhões. Uganda, Tanzânia e Quênia também registram números respeitáveis. Com um crescimento de 0,9% no biênio, a América consolida sua posição como o continente ao qual pertencem 47,8% dos católicos do mundo. Desses, 27,4% residem na América do Sul, onde o Brasil, com 182 milhões, representa 13% do total mundial e continua sendo o país com o maior número de católicos do mundo. 6,6% na América do Norte e os 13,8% restantes na América Central. Se relacionarmos o número de católicos com o tamanho da população, Argentina, Colômbia e Paraguai se destacam com mais de 90% da população. O continente asiático registra um crescimento de católicos de 0,6% no biênio. Seu peso em 2023 é de cerca de 11% no mundo católico. 76,7% dos católicos do Sudeste Asiático em 2023 estão concentrados nas Filipinas, com 93 milhões, e na Índia, com 23 milhões. A Europa, embora abrigue 20,4% da comunidade católica mundial, continua sendo a área menos dinâmica, com um crescimento no número de católicos no biênio de apenas 0,2%. Essa variação, por outro lado, diante de uma dinâmica demográfica quase estagnada, se traduz em uma ligeira melhora na presença de católicos, chegando a quase 39,6% em 2023. Itália, Polônia e Espanha possuem uma incidência de católicos superior a 90% da população atual. Os católicos da Oceânia são um pouco mais de 11 milhões em 2023, 1,9% a mais do que em 2022. O número de bispos no mundo católico aumentou no último biênio, com uma variação geral de 1,4%, de 5.353 em 2022 para 5.430 em 2023. Esse movimento de crescimento é encontrado em todos os continentes, com exceção da Oceania, onde o número de bispos não mudou no biênio. A variação relativa é um pouco mais acentuada na África e na Ásia e abaixo da média mundial na Europa e na América. Também é possível observar que o peso relativo de cada continente permanece quase inalterado durante o período e proporcional à importância relativa de cada continente, com uma concentração maior de bispos na América e na Europa. Na África, a cota dos bispos no total mundial aumenta de 13,8% em 2022 para 14,2% em 2023. Também deve ser observado que o número de católicos por bispo em 2023 não difere muito de continente para continente. Enquanto a média mundial é de 259 mil católicos por bispo, cifras de 365 mil e 334 mil são registradas na África e na América, respectivamente. Particularmente favorável é a situação na Oceania, com 87 mil católicos por bispo, um sinal, desse ponto de vista, de um ligeiro excesso de bispos em comparação com os outros continentes.
Enquanto o mundo se vê ainda ameaçado por guerras e injustiças, enquanto o Ocidente parece estar interessado no rearmamento e na defesa egoísta da riqueza, enquanto os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, a humanidade precisa da voz forte do Papa Francisco, que conclama todos os valores supremos da justiça, da paz e da fraternidade universal. Essa é uma das passagens mais significativas da homilia proferida na última quarta-feira, dia 19, na Catedral Católica do Espírito Santo, em Istambul, por Dom Maximiliano Palinuro, vigário apostólico de Istambul e administrador apostólico do exarcado para os fiéis do rito bizantino, residentes na Turquia. A concelebração eucarística foi realizada no aniversário de 12 anos de início do Ministério Petrino do Papa Francisco. Uma ocasião para oração e ação de graças, mas também para renovar os desejos ao pontífice para uma rápida recuperação. Também presentes no rito, presidido pelo núncio apostólico na Turquia, arcebispo Marek Solzinski, estavam o patriarca ecumênico Bartolomeu e o patriarca armênio de Constantinopla, Jacques II. Durante esses 12 anos, disse o bispo Palinuro, o Papa Francisco, com coragem e parresia, chamou toda a Igreja a retornar à simplicidade do Evangelho e admoestou os poderosos da terra a não seguirem o caminho do egoísmo e da opressão. Referindo-se ao aniversário que coincide com a solenidade de São José, Dom Palinuro sublinhou o primeiro e evidente sinal de devoção do pontífice ao esposo da bem-aventurada Virgem Maria e patrono da Igreja Universal, precisamente ao celebrar a missa de inauguração do pontificado em 19 de março, e em seguida dedicar-lhe um ciclo de 12 catequeses e a carta apostólica Patris Corde. O discurso do patriarca Bartolomeu foi muito sincero e também destacou a profundidade da relação pessoal que o liga ao pontífice. Voltando-se para o tema do desenvolvimento das relações ecumênicas, ele observou que, se o nosso objetivo final é alcançar a plena unidade doutrinária e sacramental, não podemos desculpar qualquer indiferença ou intolerância na remoção de barreiras e divisões injustificadas. Uma dessas barreiras, que se removida daria mais credibilidade e força a todos os cristãos nesse mundo fragmentado, é a maneira diferente de calcular a data da Páscoa. Um desejo do primaz ortodoxo que lembrou a celebração do aniversário de 1.700 anos da convocação do primeiro concílio ecumênico em Niceia, precisamente em um ano em que todos os cristãos celebram a Páscoa juntos. Fábio Tucci fará ocupante da cadeira número 34 da Academia Brasileira de Agiologia. É pesquisador, escritor, jornalista, um especialista em relíquias da Arquidiocese de São Paulo. É também fundador do Departamento de Arqueologia Sacra da Academia Brasileira de Agiologia e atua no Brasil como delegado da International Crusade for Holy Relics. Fábio visitou nos dias passados a Rádio Vaticano e nós conversamos com ele sobre a temática das relíquias. O que são, então, as relíquias sagradas?
Sobre as relíquias sagradas, são objetos que pertenceram, estiveram em contato com santos, também partes dos corpos dos santos, são as relíquias. Tem o apostolado das Sagradas Relíquias, a nossa sede é em Fátima, eu sou representante no Brasil, está na Arquidiocese de São Paulo. Temos lá um oratório para dar suporte a esse apostolado das Sagradas Relíquias. O que é o interessante das Sagradas Relíquias? Na Idade Média, quando você ia para uma celebração religiosa, você tinha que ter todos os seus sentidos despertos para alcançar Deus. Então, a música sacra despertava a audição, a beleza da arte, a visão, o incenso, o olfato. E o que, que despertava o tato? A relíquia. Por isso que eles iam e tocavam, como muitas pessoas fazem hoje. Você toca a relíquia, você está tocando o santo. Você está tocando o sagrado. Isso é muito interessante. O que a gente faz nesse nosso apostolado é resgatar um sacramental que, infelizmente, foi perdido, foi esquecido nos últimos tempos. Hoje, aqui em Roma, a gente tem muitas relíquias. Você vai para a Basílica, você tem relíquia. Você tem um contato com as relíquias. Mas em muitos lugares as relíquias foram deixadas de lado. No Brasil, por exemplo, você tem pouquíssimas relíquias. Então, o que a gente faz com as relíquias do nosso oratório? É levar as relíquias, apresentar as relíquias, fazer uma catequese sobre as relíquias, sobre a importância das relíquias para os fiéis, para os paroquianos. E agora a gente entrou numa segunda etapa desse apostolado, que é doar algumas relíquias para igrejas. Então, doamos um fragmento da cruz para a Catedral de São Carlos. Então, as pessoas que vão até a Catedral de São Carlos, elas podem ver e tocar na cruz de Cristo. E agora a gente vai fazer isso na Arquidiocese de São Paulo. A gente vai doar um fragmento da cruz de Cristo para a Arquidiocese de São Paulo para ficar em exposição permanente. Todo fiel que for lá, em qualquer horário, com a igreja aberta, vai poder olhar a cruz de Cristo e tocar a cruz de Cristo. Tocar na salvação, na história da nossa salvação, nossa redenção. Foi isso que Santa Helena fez. Estivemos ontem aqui na Santa Croce, em Jerusalém, com tantas relíquias preciosas. Ela foi para Jerusalém e descobriu a cruz de Cristo. E espalhou a cruz de Cristo pelo Império Romano, para que as pessoas pudessem tocar na história da nossa salvação. Essa é a importância das relíquias, é o que eu falei. Desperta o tato. Você toca na vida do santo. Você toca no santo. Você toca na cruz. Você toca na história da nossa redenção, uma história pulsante, viva.
Fábio, é claro, na história da Igreja, as relíquias, falamos principalmente no período medieval, eram, para as igrejas, eram também vista como uma sustentação, porque as pessoas iam lá, o peregrino ia lá para ver a relíquia, aí teve uma avalanche de relíquias falsas, aquilo que aconteceu num período em que se monetizou, vamos dizer, as relíquias. Hoje, aquilo que nós temos, que segurança a gente tem para dizer essas são relíquias autênticas?
Na verdade, é um processo. Você tem um processo para avaliar a autenticidade das relíquias. Por exemplo, as relíquias descobertas por Santa Helena. Você tem um prego, um dos cravos, que está na Santa Croce. Você sabe que aquele prego foi trazido por Santa Helena de Jerusalém, no século IV. muitas relíquias que foram feitas depois, foram produzidas. Na Idade Média havia dezenas de pregos da cruz. Mas o que eles faziam? Eles faziam uma réplica do prego trazido por Santa Helena e pegavam lascas do prego original e colocavam na réplica. E falava assim: esse aqui é do prego da crucificação. E esses pregos, que eram réplicas, com fragmentos originais, se espalharam. E aí criou-se uma confusão, muitas vezes proposital, de que todos os pregos eram pregos utilizados na crucificação de Cristo. Autênticos. Sendo que não, muitos tinham apenas fragmentos do original. Com a cruz, a mesma coisa. Pegava-se lascas da cruz trazida por Santa Helena, você colocava, em vez de colocar um fragmento para ser venerado, você colocava aquele pedaço incrustado numa cruz maior. Por isso que o fiel chegava, volta diante da cruz de Cristo. Não, tinha um pequeno fragmento lá, que ela não era a cruz. A mesma coisa com os ossos dos santos. Você pegava muitos crânios de São João Batista. Por quê? Você pegava fragmentos do crânio original e colocava em outros crânios para que o fiel pudesse ver de onde tinha vindo a relíquia. Ó, aqui tem um fragmento do crânio, não é o crânio, mas criou-se uma confusão, infelizmente, e muitas vezes proposital, porque era uma fonte de renda na Idade Média. Mas não temos isso nos dias de hoje.
Assim chegamos à conclusão do espaço de hoje. Voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.